Olá! Começando o 167º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Olha, o nosso último episódio repercutiu bastante, eu recebi elogios offline, presenciais. Acredita?
Esses valem mais, hein?
Esses valem mais. A gente vai voltar nesse assunto, né? Foi um episódio gigantesco. Tivemos vários feedbacks aí que a gente vai ressaltar aqui, algumas colocações, né? E vou deixar para vocês aí no finalzinho o que faltou no episódio passado, o arremate, que são as dicas, práticas, exercícios para melhorar a memória, foco, etc, etc. Tá bom?
Excelente. Eu recebi feedbacks bons sobre que... Parabéns por você.
Oh,
pelo
obrigada.
Que você falou. A aula que você deu pra gente na semana passada. É bacana
bom.
De poder...
Fico feliz em ajudar. Minha maior alegria é quando alguém fala assim... Eu fiz isso que você falou, tal, tal. Deu certo. Porque eu fico tão entusiasmada quando eu descubro uma coisa. Uhum. Uma coisa funciona pra mim. Que eu quero divulgar pra meio mundo, sabe?
Então, né, exatamente.
É quando vem um par e fala... Deu certo. Eu, nossa, ganhei o dia. É, fico feliz com coisas simples, gente.
E ajuda o quê? A tangibilizar que a gente não tá gravando só eu e você aqui, aí edita, publica e vai pro éter. As pessoas estão escutando do outro lado,
exato.
Né? Isso tem impacto em todo mundo. Isso é sempre bacana de
exato.
Ser relembrado a cada semana, né?
Uhum.
E sobre as dicas que você deu, a Mariana Bentivoglio falou o seguinte: adorei o jeito que você explicou, clareou muita coisa pra mim. E complementou, se um dia você conseguir fazer alguma coisa assim sobre mapa mental, seria muito interessante. Ela falou que as dicas que viu, mesmo da Liz Kimura, encaixaram muito bem. Tanto tentando fazer isso com bullet points e, se descuidar, volta mesmo para a forma de texto.
Olha, é difícil falar de mapa mental num podcast, mas eu vou tentar. Eu acho que quando você tem muita coisa para memorizar, ou até decoreba mesmo, eu considero memorizar diferente de decoreba, tá, gente? Decoreba são aquelas coisas que às vezes não fazem sentido, né? Igual C3, C4, C5, a origem do nervo frênico, né? Por exemplo, é uma coisa que não tem... É pura decoreba. Não tem... É aquelas coisas aí que... É, são aquelas coisas que às vezes você até faz aquelas regras mnemônicas para decorar e cria... joguinhos, assim, e associa com coisas do mundo real para decorar. Isso é decoreba, tá? Não tem jeito. Mas memorizar passa pela compreensão. Aí depois que você compreende a fundo aquilo, você tem uma estrutura complexa ali, faz setas e tal. Ah, nossa, eu entendi, mas você não decorou. Aí quando você faz essas revisões, você começa, assim, a memorizar e reter de longo prazo. Cor ajuda muito. Então, se você tem uma coisa lá em cima, isso que eu gosto dos mapas mentais, sabe? Às vezes você tem uma coisa lá em cima e uma outra informação lá embaixo, aí elas estão associadas. Às vezes você tem que fazer uma setona ou puxar um galho. Não, pinta uma de cor de rosa e outra de cor de rosa. Aí, uma época eu fazia muito isso estudando bioquímica. Tudo que era enzima eu fazia de roxo, por exemplo. Então, como eu sei que enzima catalisa uma reação e tal, tal, então, eu preciso só saber quem são os catalisadores de tudo isso aqui. Pum, roxo, 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 roxo. É fantástico. Então, use cores, Mariana. Eu acho que a melhor dica, assim, para você associar informações e reter aquilo são as cores. Porque você bate o olho, se você já estudou a fundo, tirou um tempinho para construir o seu mapa mental, o seu resumo. É importante você construir, tá? Eu uso a IA limitadamente para isso, eu não deixo ela fazer para mim. Eu peço para ela estruturar os slides quando tem assunto muito longo. E aí eu vou alimentando essa estrutura e mudando também ao longo do estudo, né? Que eu vou compreendendo e associando as coisas. E cor ajuda demais. Você ganha tempo e... Não sei, eu tenho memória visual também, né?
Ajuda?
É, cuidado, mas cuidado com isso, tá? Memória visual às vezes é meio armadilha. Já fez alguma prova, assim, Marcos? Tempo de escola, faculdade? Você lê a pergunta, você... Nossa, eu lembro que essa informação tava no pé da página 63.
Exato. É a vida inteira.
Então, uma coisa é memorizar, a outra é ser familiar ao assunto. Isso é muito comum, você está revisando para uma prova, você fica folheando o seu caderno. Ah, eu já sei. Ah, eu já sei. E por que quando você vai fazer a prova, você não sabe? Então, isso é uma armadilha, tá? Você ser familiar ao assunto é diferente de você dominar o assunto. Primeiro você conhece o assunto, você aprende, e é com as revisões sistemáticas, em datas alternadas, assim, né, constantes, você vai construir a memorização e a retenção, tá? Você não vai decorar nada assim numa tarde, sentada, debruçada no seu caderno ali, não é assim que funciona, tá? Você no máximo vai fazer a sua prova, você que considera que tem boa memória, que é bom de decoreba, faz até uma boa prova, mas ali uma semana você não sabe mais nada. E estudante brasileiro em especial, é assim, gente. Eu vejo as disciplinas que tem conteúdo incremental, né? O professor fala muito, ah, vocês lembram disso? Diz, ninguém lembra de nada. Você, gente, vocês decoram as coisas para a prova só? É!
Basicamente.
Eu sei, gente, vou passar um paninho, porque vida de estudante não é fácil também, é uma sobrecarga de coisas, não é fácil, mas olha, siga aquilo que eu sempre falo, um pouquinho todo dia, em vez de deixar acumular tudo. E voltando aqui, Mariana, faça o teste com as cores, tá? Não precisa ser necessariamente aquela forma rígida do mapa mental, mas às vezes um mapa de conceitos, ou os bullets, como você falou, e começa a associar ideias e contextos com cores. Vamos ver se ajuda.
E você tende a usar iconografia também junto com textos e as cores?
Não.
Ou é só texto que você faz?
Não. Ai, depende, né? Tem assuntos que dá, a fisiologia dá pra fazer bastante, tem assuntos que não dá, gente. Como é que você vai estudar, sei lá, biologia molecular? Tá, você faz uns desenhinhos lá, uns tracinhos, mas um ícone assim é difícil. Não sei, a não ser anatomia, essas coisas que realmente são visuais, mas eu prefiro as cores.
Agora, essa pergunta é certeza que quem está interessado em mapa mental já está pensando. E aplicativos, Bia? Eu sei que a gente já falou algumas vezes aqui, por exemplo, sobre o Simple Mind, tem o MindMeister também, que eu acho que você deu a dica, mas... que o pessoal pode usar para...
Eu larguei
às vezes,
todos.
Começar a mergulhar nisso. Olha!
Não uso nenhum. Eu pego a caneta, o tablet, ou então um papel mesmo, serve, né? E faço ali numa página em branco, ali no Samsung Notes mesmo, a mão livre. Não sei, eu acho... O software é muito bom para fazer mapa mental, que você vai mandar para outras pessoas e tal. Às vezes você está estruturando um trabalho em grupo... Enfim, quer delegar tarefas, funciona, tá? Agora, como a maioria das vezes é só pra mim, eu pego papel, caneta, cores e pronto. Deixo bem
Beleza,
solto,
deixar...
sabe? Eu acho que o software, eu percebi isso comigo, tá? Você fica menos criativo com o software. A mão livre, você fica mais criativo. Na hora de puxar seta, aí você aumenta, às vezes, uma fonte, um texto, Enfim, dá para você fazer ali uns atalhos mentais mais facilmente.
O que eu fico pensando é sobre o processo da confecção mesmo do mapa mental. Quando ele tá pronto, fala como é que a pessoa sabia que ele ia chegar nesse resultado quando ela começou com o bolinho ali no centro, só com um tema, e vai expandindo. Que você, às vezes você tem uma ideia e fala, nossa, não se estruturar de um jeito diferente. Aí você faz o quê? Começa de novo? Se for uma coisa que você concluir que foi por um caminho que não era o mais indicado?
Puxa, é.
Ah, não.
Basicamente.
É bom que estuda e fique sabendo.
Gente, não tem receita, sabe? Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou futuramente compartilhar uns mapas mentais com vocês. Vai ter que ser lá no Telegram, né? Porque é visual. E a gente chama a Lisa aqui pra conversar um dia com a gente. A gente grava um podcast,
bate um papo
só sobre mapa mental, tá bom?
Excelente, excelente. Eu vou deixar aqui na descrição o link para 4 apps que a gente recomendou aqui no passado, que são o Simple Mind, o MindMeister, o iThoughts e o MindNode, para vocês poderem dar uma fuçada e quem sabe um desses é o app da vida de vocês. Se não for, vai papel e caneta mesmo, que Bia recomenda. Agora,
boa.
Também sobre estudos que você falou na semana passada, mais com LLMs, o Rony Peterson falou... A Bia comentou que anexa as anotações manuscritas dela nos LLMs. Como ela consegue fazer com que o LLM entenda a letra dela?
Ó, você tem que perguntar pro Sam Altman, pro... Como é que eles conseguem? Não sei. Gente, mas isso é uma coisa que não é nova, tá? Reconhecimento de escrita cursiva e tal. Anos atrás, lá 2011, 2012, quando eu comecei a colocar no Evernote as minhas anotações de papel e caneta, eu comecei a escrever mais, assim, em letra de forma. Minha letra é bonita, assim, e tal, mas eu são mais de uma década escrevendo desse jeito. Às vezes eu escrevo cursiva, às vezes eu escrevo mais em forma, mas eu peguei essa mania de escrever meio em forma quando começou esse reconhecimento de caracteres do Evernote, tá? Então eu percebi que ele acertava mais com as letras de forma do que os garranchos manuscritos. Aí peguei a mania, comecei a fazer, mas hoje os softwares, todos eles reconhecem bem, tanto letra de forma quanto manuscrita, pelo menos as minhas, tá? Os médicos que estão nos ouvindo, eu não sei. Ah, você me deu uma ideia. Eu vou pegar umas receitas aqui, vou jogar lá no Claude. Claude, o que tá escrito aqui?
Ah, boa.
Vamos fazer um desafio? Claude versus farmacêuticos, quem ganha?
Excelente.
Então, Rony, isso aí é a evolução da tecnologia, tá? É bruxaria? Não, é tecnologia.
E esse é um trabalho curioso, que tem o OCR, né? Que é o Reconhecimento Óptico de Caracteres. E quem começou com esse trabalho lá atrás, de redes convolucionais, etc., foi o Ian LeCun, que hoje é o cientista-chefe de IA da Meta. Que toda foto que eu vejo dele, eu acho que é o Elton John, aí eu percebo que não é. O que o Elton John já tá fazendo de terno trabalhando? Não, é o Ian LeCun. Mas eles são muito parecidos. Então, começou com ele. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio um vídeo de 89 dele, mostrando, super orgulhoso, o sistema que ele tinha acabado de fazer e fazer funcionar, do reconhecimento de números. E é super interessante o processo todo. Mas começou bem, bem lá atrás isso, né? Engraçado que agora... que começou a aparecer, não é a mesma tecnologia, óbvio, mas começou a aparecer, sei lá, você tirar a foto ou direto na câmera do telefone, já identificar o texto, deixar você copiar, né, as IAs com o OCR, a Mistral, que tem um produto que está sendo super usado só de OCR, tem a empresa do Andrew Ng também, que é outro desses papas super antigos aí da IA, que tem uma empresa que só está fazendo isso também, reconhecimento de caracteres e documentos, como um serviço, sabe, que as empresas têm muita necessidade disso, mercado legal, mercado de saúde, né, você acabou de falar sobre isso. Então é engraçado que esse é um desafio meio perene, assim, né, quando o assunto é tecnologia, o reconhecimento de texto tem sempre uma etapa nova para vencer e facilitar isso, né? Mas começou lá atrás, com o cara que tá na Meta hoje.
E no Brilliant, que é um app que eu vou falar daqui a pouco, acho que eu já citei aqui em episódios anteriores, tem cursos, assim, lúdicos, vamos dizer assim, para você aprender várias coisas. E isso de reconhecimento de escrita tem no curso de... eu não me lembro se é de redes neurais ou de IA. Tem vários cursos hoje com base de IA no Brilliant, né? Tem desde redes neurais até o básico da matemática, raciocínio lógico, essas coisas são todos fragmentados, tá? E lá ele mostra direitinho como é que a rede constrói o raciocínio neural ali quando você escreve o número 1 na tela, com o seu dedo.
Ah, legal.
É fantástico. Eu vou falar disso depois, tá? Mas o Brilliant é um app maravilhoso, tá? E vou falar mais dele depois. É ótimo, ótimo, ótimo.
Excelente. Agora, sobre o notebook LM, figurinha carimbada aqui do área de trabalho, o Luan Matos se deu por vencido. Ele falou, depois de tanto ouvir vocês falarem no notebook LM, resolvi testar e pirei no quão bom o bicho é para ajudar a estudar. Ele falou, quais outras IAs vocês recomendam para ajudar a estudar com pouca alucinação?
Nossa.
Eu vou sair da frente, Luan, e falar o seguinte, agora que você pirou no notebook LM, fica nele. Testa, mexe, aprofunda. É, certamente tem outras, o pessoal pode até mandar dica pra gente, durante o nosso papo aqui pode até lembrar de outras, mas como rolou, ele tem mapas mentais, olha só, colando aqui com o que a Mariana falou, mas indo contra o que a Bia falou, né? Não uso IA pra mapa mental, mas tem. Ele deixa agora você fazer isso, a gente vai falar sobre outras funções que estão pintando nele também, mas eu acho que ele pode ser um excelente, não só um ponto de partida, mas uma ferramenta mesmo pra você... e aprofundando, ainda mais agora que tem os video overviews também, não só a geração de podcast, mas de slideshows, destrinchando melhor ainda o conteúdo, dá uma fuçada, mexe bem, explora bem as possibilidades, as ferramentas que ele oferece, diferentes prompts gerando diferentes resultados, o que ele vai ajudar você a explicar, e a taxa de alucinação dele, pelo que eu sei, de pessoal conversando, eu usei pouco, eu usei ontem bastante, na verdade, mas ao longo da vida, Eu usei pouco, mas eu nunca vi um caso de que ele inventou loucamente alguma coisa assim.
Não.
Mesmo assim, a máxima russa vale. Confie, mas verifique, né? Você tem ali um material que ele está ajudando você a estudar, deixa o material pronto ali para ficar sempre como uma referência. Mas e aí, Bia?
Eu já testei isso, tá? Realmente, ele tem um freio para alucinação, tá? Porque eu já forcei ele assim, a perguntar coisas que não estavam nas fontes, e ele fala que não tem informação.
Olha.
Não tem na fonte, mas às vezes você facilmente acha na web ou em outros modelos externos, vamos dizer assim, né? Ele se recusa, fala, não, olha, não achei. Às vezes ele até pergunta se quer que procure ou que... Enfim, ele tem um freio, um alto freio para não alucinar. Mas
excelente.
Até agora, assim, consultando estritamente as fontes, não tem como, porque até o raciocínio que ele constrói, ele sempre numera ali as fontes e diz de onde tirou, e você pode clicar em cima e olhar na fonte a informação bruta. Então, você consegue checar facilmente as informações que ele fala e de onde que ele tirou aquilo, tá?
É, excelente. Lembrando que assim, né, o plano gratuito do Google para você acessar, o limite de uso do notebook LM é que você tem 100 notebooks de limite, cada um pode ter até 50 fontes, são os arquivos, né, que você sobe os materiais todos. Só que uma coisa bacana é que pode ter 500 mil palavras cada um. Isso é coisa pra caramba.
Dá uma surra nas LLMs livres,
nossa,
tipo ChatGPT.
Sim.
Então aproveitem,
sim,
viu? A gente tá falando gratuito, hein?
É, exatamente, é o gratuito. A parte que pega mais é o seguinte, você consegue gerar até 3 áudios e 3 vídeos por dia. Dependendo do que você for fazer, isso é pouco, tá? Mas o limite de texto é uma coisa absurda. Para vocês terem uma ideia, estou fazendo uma coisa que vai ao ar essa semana, acho que amanhã, que é um... Bom, eu não sei se posso falar. Tem uma coisa. E essa coisa envolve uma imensidade, muitas transcrições, né? Foram, sei lá, são 13 horas, basicamente, de transcrição. Deu 73 mil palavras. Que é pouco até, se você considerar, né? Tanta coisa assim. E ele deu numa boa. Teve um, eu precisei girar o áudio algumas vezes. Numa das vezes ele comeu um pedaço, assim. Ele esqueceu um pedaço e pulou, sei lá, de 2 terços pro final do texto. Eu girei de novo e aí foi. E pelo que eu tô fazendo, gerou 30 minutos de arquivo, super bom. Pessoal, os dois, né, que são os apresentadores lá, falando sobre o arquivo. Então, vale a pena bem investir e considerar, se for mesmo te ajudar a estudar, se for uma coisa que, né, vai te trazer benefício, aí entra conceitualmente a palavra investimento. Você considerar fazer a assinatura, porque isso vai te trazer um benefício maior do que ficar ali preso ao limite diário, que dependendo do uso que você for dar, vai acabar sendo pouco.
É, isso aí.
E lembrando, e eu sei que não é exatamente a coisa mais barata, existe o Google AI Pro, que no primeiro mês é de graça, mas depois sai R$100 por mês, pesado.
É.
E tem o AI Ultra, que nos 3 primeiros meses, eles dão desconto, hein? Sai R$610 por mês, e depois, na hora que acaba o desconto, custa R$1.210 por mês. Então, é meio absurdo, mas se você, como você está usando para estudar, você provavelmente consegue o desconto que eles estão dando para universitárias. Eu deixo aqui na descrição o link com os detalhes.
Ah, eu morro
quem sabe,
de medo
assim, rola,
disso,
né?
Dessas promoções aí que você paga só um tiquinho por 3 meses, porque eu considero isso como um love bombing digital. Você fica tão apaixonado naquilo que não consegue mais ficar sem, e aí você fica tentado a pagar depois.
É, sim, eu acho que esse, o plano universitário, é um ano que eles estão dando de acesso gratuito ao AI Pro, então vai ser um ano, você, assim, é o método do traficante, né, a primeira de graça, aí você vicia, pronto, né, então é a mesma coisa, depois de você usar durante um ano, a não ser que você assine para usar durante um ano, use por 3 semanas e esqueça, porque não rolou para você. Eu acho que é isso que eles estão contando, que é que vai acontecer com bastante gente, porque aí dá pra subsidiar bem, né? O oposto é o quê? Fala, nossa, isso encaixou perfeitamente. Você vai passar um ano usando todo dia, e aí você não consegue mais sair. Aí você vai pagar, no mínimo, R$100 por mês pra sempre, porque isso vai aumentar pra 120, depois pra 140.
É, pois é.
Então,
já
não
era.
Mistério, porque eles estão fazendo isso, né? Exatamente, exatamente. Agora, sobre também o notebook LM, o Juliano mandou pra gente uma coisa interessante que eles estão implementando. Pra mim, não apareceu ainda nem em português e nem em inglês, então eles estão mesmo liberando aos poucos.
Uhum.
São formatos novos para aquele áudio overviews.
Você
chegou a dar uma espiadinha nisso?
Pra mim também não tem. Então, eu tô só passando a dica do Juliano. Acho que nos próximos dias, semanas, chega gradualmente, né? Sempre que eu vejo alguma novidade, do nada, assim, aparece lá pra mim. Então, é meio que pra gente se inteirar e ficar aguardando mesmo, tá? Então,
sim,
vai vir coisas bem legais aí, como os áudio overviews, como você falou, né? Que tem... Você consegue fazer uma análise detalhada ali, né? Os dois apresentadores explicando, conectando temas ali nas suas fontes. Vozes novas, inclusive. Você que já cansou daqueles dois narradores de sempre. Às vezes com sotaque de português, às vezes com sotaque de carioca, mas são sempre os mesmos, né?
Uhum. Se o áudio é comprido, o sotaque varia durante o episódio, o que é engraçado.
Uhum. E vai entrar os modos debate também, os dois apresentadores debatendo, o modo crítica. Esse eu tô curiosa, tá, especificamente, porque é uma análise... É crítica, né? É um especialista analisando um material, né? E metendo pau. Vai ser legal ver ele falando mal dos slides dos meus professores. Eu vou adorar ver ele xingando os slides dos meus professores lá.
É, excelente.
Modo roast, boa. Tem que ter o crítico, mas tem que ter o roast também. Aí é pesado.
É, isso seria o Grok. Certeza.
Muito bom.
É. Então ainda tá chegando, né? Isso ela fala, análise detalhada, crítica, debate e o resumo também. Hoje em dia, no plano gratuito do Notebook LM, para gerar o áudio overview, que é esse micro podcast, em português tem duas opções. Ou ele gera o curto, ou ele gera o normal. Em inglês tem o curto, o normal e o longo. O máximo que eu consegui gerar com o normal foi meia hora. Ele tá sempre 29 minutos e 50 e poucos segundos. Tá sempre no limite ali, mas tem que pedir. Faça uma análise extremamente detalhada, não deixe nada importante de fora, não se preocupe com o tempo, blá, 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 blá. Aí ele gera esse de meia hora, senão ele gera um pouco menos, 20 minutos, 15. E o curto, 5 minutinhos ali, né? O longo, aí passa, 40, 45. Mas é interessante eles estarem desmembrando isso para você já, ao invés de ter que dar o prompt de uma análise detalhada, etc., ter um modo que já deixa um prompt ideal, na opinião do Google, sobre qual que é a melhor forma de otimizar esse conteúdo, com eles fazendo cosplay de crítico, cosplay de debate, né?
É.
Bem legal, bem interessante.
Legal.
Agora, arrematando aqui essa parte de IA e estudos, eu vi que você recebeu bastante uma notícia.
Nossa.
Que eu já vou colocar aqui o que eu achei, tá? Ela foi feita pra chocar, pra pegar pessoal conservador
que
bote qualquer baitzinho de internet pra sair mostrando blá, 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 babando pus de raiva. Essa foi a minha impressão sobre a notícia. Mas que notícia que é, Bia?
Então, tem uma escola nos Estados Unidos, é nos Estados Unidos, né? Não é aqui, tem isso também. É, que está trocando professores por IA. Deixa eu colocar muitas aspas nesse trocar professores por IA, tá? Tem só 2 horas de aula por dia e as mensalidades são... É meio preço a mensalidade, também é para chocar, né? Mas, claro, esse título já... Qualquer um quer clicar e ver. Não tem como, é um bait maravilhoso, assim. Nossa, vai trocar os professores. Os professores já ficam putos e os alunos ficam felizes. Aí só 2 horas de aula por dia, os professores mais putos ainda e os alunos mais felizes ainda. Aí mensalidade de 18 mil, aí todo mundo desanima, né? Mas é... Não é isso, gente, tá? Tem gente que tá pensando que os alunos vão ficar tendo aulas com robôs, né? A imaginação de todo mundo aí vai longe. Mas não é bem assim. Essas 2 horas de aula por dia é uma espécie de tutoria com IA. É isso que você faz no notebook LM, que você faz usando as LLMs todo dia. Você senta, vai estudar, pede para IA ser o seu tutor em determinado assunto, te guiar num estudo. Às vezes você tem uma lista de exercícios que você está resolvendo e está com dificuldade, pede para ele ir te explicando aonde os cálculos ali quando você está tendo dificuldade, construir um código, você que está aprendendo programação também, e bate a cabeça e às vezes não sabe onde que está errando. Então, é um tutor super, hiper personalizado, tá? Então, é claro que essas 2 horas, eu Quando eu tenho 2 horas, eu faço 2 pomodoros na IA, assim, me guiando nos estudos, parece que eu fico uma tarde inteira estudando. E é o que a gente sempre fala de IA aqui também. Você ganha muito tempo. 2 horas de tutoria é pesado, tá? Mas e o que, que os alunos fazem no resto do tempo, nas outras horas do dia? Aí que tá, né? Eles não ficam 2 horas na escola, como o título do artigo dá a entender, tá? Uhum. Eles fazem atividades em grupo, eles ficam longe de telas, e tem várias escolas que têm essa filosofia aí de usar menos tecnologia. Então é curioso, porque eles têm um momento super focado em tecnologia e momentos completamente longe de tecnologia. Eu não sei se a escola é legal, se não é, se eu colocaria um filho ou não. E eu achei diferente a ideia e, olhando bem por cima, achei interessante, tá? Uhum. Agora, não tá substituindo o professor, não. Eles continuam lá, guiam as atividades em grupo, fazem com que os alunos tenham mais iniciativa para as coisas, começar projetos. Então, eles ensinam, orientam, dão uma assistência personalizada também. É basicamente deixar o aluno ser protagonista das coisas, tá? Diferente da IA, em que ele tá ali super imersivo e estudando, que é interessante, gente. Eu prefiro 2 horas ali com tutoria de IA do que 8 horas em sala de aula sendo despejada de dados e informações, aquele modelo engessado de sempre, assim, que é cansativo, uhum, e o teu cérebro não assimila, né? Eu acho um absurdo. Mesmo na universidade, já tinha algumas matérias que começavam 13h30 e ia até as 17h30. E tinha um intervalo no meio. Gente, ninguém aprende nada com isso tudo de aula expositiva, tá? Sinto muito, se você é professor, fique à vontade para discordar. Tô contando a minha experiência de aluna, tá? E eu, quando dou palestra, aula, monto curso, a minha maior preocupação no começo é não deixar o negócio enfadonho. É sintetizar o máximo possível, faz no máximo um bloco de 1 hora, muda de atividade, vai fazer outra coisa, se quiser continuar o assunto, volta. Mas não dá, gente, para ficar uma tarde inteira ali sentado, olhando para um quadro negro, um projetor de slides, ninguém aprende nada com isso. Então, eu gostei dessa quebra de rotina e essa alternância de atividades que a escola propõe, tá?
Excelente. Lendo o título é engraçado, né? Porque com esse contexto, eu vou ler de novo o título com o contexto do que você disse, para você ver como faz diferença. Aham. Uhum. Escola troca professores por inteligência artificial e tem só 2 horas de aula por dia. Mensalidades partem de R$18.000.
Nossa, assim. Olha, essa Alpha School é aquela Alpha School que a gente já citou uma vez aqui no Ar do
Trabalho.
Que a gente estava começando a implementar IA, né? Então,
exatamente.
Agora, sabe qual que é a maior ironia disso? O Marcos vai deixar o link da matéria, mas tem vários portais replicando. Uhum. É uma IA ter escrito a matéria. Você começa a ler, tem até os emojis antes dos subtítulos. Eu falei, meu Deus, parem de colocar emoji em matéria jornalística. Meu Deus do céu, me dá uma angústia isso. Por que que começaram a fazer isso agora, meu Deus do céu? Mas enfim.
Eu fiquei na dúvida se você tinha visto que tinha sobrado alguma coisa de IA. Ou se era por causa dessa dinâmica mesmo, e eu fiquei na dúvida se essa dinâmica é como as pessoas estão acostumadas a ler agora, com muito. Porque saiu no. Foi no. Assim, eu vi um print, eu não vi a matéria.
Uhum.
Então, pode muito bem ser alguém só querendo viralizar. Mas é uma matéria do G1, que tinha lá. Próximos passos. O projeto segue agora para a sanção do presidente Lula. Não sei que matéria é essa. Se virar lei, caberá ao governo regulamentar como vai ser a fiscalização. Quer que eu faça também uma linha fina chamando o ponto mais impactante, como as multas de até 50 milhões e o controle parental obrigatório para dar mais força na abertura? Mas tá escrito gramaticalmente errado essa frase circulada como se fosse do LLM. Então, não sei. Aí você falou que essa matéria, que também é do G1, tinha sido feita por IA. Aí fiquei na dúvida se você tinha visto alguma coisa assim que vazou um... Claro, aqui está, não sei o quê. Ou se é porque tem muito emoji, muito bullet point... Aí eu não sei se é uma coisa do G1,
editorial. Olha, eu acho que eu não percebi, porque eu olhei bem por cima, eu vi que vários portais replicaram, tá? E eu mandei esse link pra você, mas eu recebi essa mesma notícia de fontes diferentes, mas muita gente mandou. Uma de um portal, outra do outro, outra do outro. Aí o que que eu fiz? Pra eu saber o que que realmente estava acontecendo, eu joguei na Perplexity. Aí a Perplexity contextualizou e tal... Mas eu fiquei mais no título das matérias. Eu vou fazer uma crítica aos colegas aqui. Uma mania agora Bom, tudo bem, nós somos leitores de manchetes, isso é fato, tá? As pessoas raramente vão além do título. Mas colocam uma matéria, um título muito chamativo, às vezes a informação nova, um caso de corrupção, por exemplo, quando sai uma atualização, uma novidade. É três linhas a notícia, o resto eles pegam tudo os contextos passados. Tá? E estão usando muito também IA para juntar os contextos passados. E aí você vê que fica uma coxa de retalhos ali, e não raro deixa escapar uma IA falando o que não deveria, que não deveria constar ali. E a gente dá risada e posta em todos os lugares rindo, né? Mas eu acho chato demais isso. Você abrir uma matéria com, sei lá, 10 parágrafos, sendo que a novidade são três linhas, né? E às vezes eles nem colocam no começo. Às vezes eles colocam o contexto antes, você, ah, já sei, já sei, já sei, mas cadê a novidade? Aí, tá lá embaixo. Aí você já, né, já garantiu o clique, já garantiu a retenção na página, já viu uns 4, 5 ads, então tá feito o trabalho. Para quem escreveu a matéria, é missão cumprida, né? Então, mas eu me contextualizei mais pela Perplexity, né, para, não ficar pulando de um link para outro, que eu sei que são repetitivos, e pegar também fontes locais, né, nos Estados Unidos e talvez na própria região ali da escola e tal. E foi aí que eu soube mais desses projetos, tem inclusive projeto de startup dentro desse colégio. Olha só, tem oficina de programação, oficina de IA, robótica, e é tudo hands-on, gente. Os professores estão ali, eles contextualizam tudo, mas os alunos eles têm muita iniciativa e eles são protagonistas do aprendizado deles. Isso que eu achei muito legal. As 2 horas de aula por dia é a tutoria por IA, que é super contextualizada, super dirigida ali, né? Não quer dizer que tá mandando os professores embora, não, como o título dá a entender, né?
É, obrigado por ajudar a desmistificar esse absurdo que é esse
É,
título.
gente, então. Mas a ideia é legal, tá? Gostei da ideia da off-school. Achei interessante, acho que quando você fala em escola antenada e dentro de uma realidade que essa molecada hoje toda tá vivendo e eles têm que se preparar para o que vai vir no futuro, que a gente nem sabe o que é ainda. Então é assim mesmo, tá? Eu acho praticamente maus tratos enfiar criança dentro de sala de aula, e tem muito isso, né? Ai, ai, nossa, essa escola é forte, o ensino é puxado. Aí enfia de manhã e de tarde o pobre coitado em sala de aula lá, engolindo informação em aula expositiva. Não dá.
Se você pensar sobre a evolução do método didático, não do método didático, a evolução do esquema de ensino, pode ser método didático, mas a aula. Você tem professor, professora falando ali por 1 hora e pouquinho para 40 alunos sentados prestando atenção, que é como desde a época de Platão. Tô exagerando para fazer o ponto aqui, né? E você pega esse experimento, que no fim das contas é um experimento. Até a gente ver resultado, essa criançada que está aprendendo agora desse jeito aqui, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que vai ter sido o desempenho profissional delas? Que no fim das contas a escola acaba sendo meio para isso, né? Também. Então, eu acho que olhando para como é que era e como é que a escola está fazendo, eu acho, desconfio, que o futuro, né, que ficasse bem incerto assim, da educação, está mais próximo dessa escola do que do método de Platão, né? Talvez seja o meio do caminho, talvez seja o meio do caminho, mas essas adaptações, né, quem estudou há 20, 30, 40 anos, já certamente já está meio irreconhecível o esquema que as pessoas ensinam e aprendem hoje. Isso sem falar sobre IA, só sobre como é que é o método de ensino, a sala de aula, as dinâmicas todas. Então que bom que tem uma evolução meio natural disso e que a IA faz parte. É assim como tinha aula de informática, né? A gente já falou tantas vezes sobre isso aqui, né? Que passou a fazer parte um dia do currículo. Então você usar a IA para isso é natural.
O Gabu tinha mandado para mim essa semana a pergunta, né, sobre o Perplexity como buscador, né? Ele perguntou se tem usado até para pequenas buscas, porque eu gosto dele, mas eu queria que ele fosse mais sintético em alguns momentos, estilo Google, tipo só uma lista de sites ou imagens, né? Então já estou respondendo você, Gabu. Essa notícia da escola aí é excelente para você procurar na Perplexity, porque os portais brasileiros falaram só as mesmas coisas, mas a Perplexity buscou outros contextos, foi atrás. Aí eu fiquei sabendo que tinha aula de música também, educação musical, tem projetos de mini startups que os alunos podem encabeçar. Isso nenhum portal brasileiro mencionou, então isso eu acho legal. Agora, ainda uso o Google, sim, para pequenas coisas. Ah, eu quero saber em que ano nasceu o ator tal, por exemplo. Tum, você joga no Google mesmo e já fala lá para você. Para procurar produtos, preços, comércio, minha região, aqui coisas da minha região. O Google é muito bom nisso, tá? A minha briga é realmente quando se trata de sites de notícias ou quando eu quero buscar um tutorial, que não adianta, gente. A primeira página do Google, pelo menos para esse tipo de coisa, nunca é o que você está procurando. É um horror. E eu fico mais triste ainda porque as pessoas transformaram o Google em oráculo, então elas se fiam naquilo e pegam, às vezes, informações muito incompletas, quando não equivocadas, tá?
Uhum.
Então, é perigoso quando o SEO manda demais. E, bom, o Google enriqueceu assim, né? O que, que eu vou falar, né, Marcos?
É, então.
Então, paciência, né? Use mais fontes, seja curioso, não confie em uma só, não use só o Google. Além da ter a Perplexity, tem outras. Tem o Bing, tem o DuckDuckGo, tem tantas, né? Alterne entre elas, né? Saia um pouco da caixinha fechada, porque realmente ficar numa só não tem condições. Mas usa o Google sim, tá, Gabu? Essas coisas bem pontuais, o Google manda bem.
Boa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o esgotamento da bateria social, que a gente falou na semana passada, a gente recebeu um follow-up que eu achei ótimo sobre isso. Mas antes, eu vou responder uma dúvida que a gente recebeu, que foi do R, que falou que vai para a China em setembro, falaram que precisava usar VPN para acessar sites externos. Aí falou, alguém já foi, pode confirmar se a ExpressVPN funciona lá, se tem outra melhor. Coincidentemente, o Trajano Ferreira, um ouvinte do ADT, foi para a China.
Oh.
E ele mandou um update da viagem dele. No ADT, a conversa estava falando sobre a proteção avançada de dados do iCloud, que ele ativou a partir da China, etc. Né, né? E ele falou que ele também assinou ali pelo iOS para usar os 7 dias de graça da ExpressVPN, que era o tempo que ele precisava. E aí ele disse o seguinte, tenho que dizer, obrigado ExpressVPN por conectar nos Wi-Fis chineses, que aparentemente não é o caso de todo mundo.
Ele
falou que assim que acabar a assinatura de outra VPN, ele vai trocar pela ExpressVPN. Então, R, tá respondido, né?
Boa.
E o bacana é a ExpressVPN patrocinando aqui o Área de Trabalho, você consegue não só usar os 7 dias de graça, que assim como o Trajano falou, já deu para a viagem deles, esse é o caso também, mas se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus ainda por cima, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho para proteger a sua conexão, especialmente viajando, especialmente na China. Você não sabe o que está acontecendo com os seus dados, para onde eles vão, quais estão sendo coletados, o que acontece, né? Você protege e nem a ExpressVPN sabe o que está rolando com os sites que você acessa, os arquivos que você trafega, as informações, os seus dispositivos. Nada disso é coletado, especialmente na China, né? E para streaming é muito bacana também, porque se você se conectar pelos Estados Unidos, roteando por lá, ExpressVPN tem servidores em tipo 100 países, conectou pelos Estados Unidos, você acessa o HBO Max, você vê o catálogo de lá, que é diferente do catálogo do Brasil. Isso em praticamente todos os serviços de streaming, contrário também, né? Tá na China, quer ver uma coisa no YouTube que só tem no Brasil, roteia pelo Brasil e pronto, você acessa esse conteúdo. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, até se estiver em casa, quiser proteger a conexão de todo mundo, rotear, né, usar no roteador de casa mesmo para você usar a ExpressVPN, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por 1 mês de graça, não uma semana, 1 mês de graça, e aí se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
Tem um vídeo circulando nas redes sociais de pessoas que fazem trabalho de detetive para procurar câmeras escondidas em Airbnbs. Não sei se você já viu isso. Tem uma que eu fiquei chocada, que é o do chuveiro. Não sei se você viu esse.
Não.
Não, tá o chuveiro lá, daí ele tem uma placa, assim, que é o suporte do chuveiro, tem os parafusos e a câmera... uma câmera no lugar de um dos parafusos ali. É uma coisa absurda, gente. É assustador, imagina. Agora, com Wi-Fi, é a mesmíssima coisa. Você vai lá no seu Airbnb e você conecta na rede do anfitrião lá. E aí, para onde estão indo essas informações? Você vai lá, abre o seu site do banco, abre o seu aplicativo de mensagens. Olha que beleza, né? Como é que fica tudo isso? Então, se você coloca uma VPN ali no seu dispositivo, você tem um anteparo contra esses sniffers, né? Que é o nome de quem fica farejando ali a sua conexão, seus dados, seus pacotes ali circulando. Então, é a mesma analogia com essa câmera espiã. O que vale para o Wi-Fi, vale também para a câmera espiã. Então, aproveite essa oportunidade da ExpressVPN e viajem e se hospedem de forma mais segura, tá?
Boa! Agora, vamos lá. Sobre o esgotamento da bateria social, a Mariana Bentivoglio, que tinha mandado o follow-up no comecinho do episódio, falou que é impressionante como as pessoas não entendem que você pode estar de boa num palco para 5 mil pessoas, porque é uma coisa agendada, ensaiada, mas tem uma crise de ressaca social depois de encontro com 5 pessoas. Exatamente isso, né?
É, treino, né? Então, eu também fiz teatro. Tava lembrando esses dias que lá no final dos anos 90, início dos 2000, tava conversando com uma professora minha, tava tentando lembrar o nome dele, Reinaldo Polito. Lembrei dele, eu fui procurar, gente, como é que é o nome dele que eu fiz um curso 20 anos atrás? Ajudou demais, demais. Era uma época que a internet tava engatinhando, rede social, nem pensar, né? Então ajudou demais, demais. E são coisas completamente diferentes, realmente. Você falar em público, desenvolver suas ideias. Timidez não pode ser um motivo de você se limitar profissionalmente para se expressar ou para se integrar com sua equipe, comandar equipes, tá? Você pode sim comandar equipes, você pode palestrar, pode dar treinamento e ser tímido, ser uma pessoa reservada, tá?
Uhum.
Então tudo é treino.
E tem uma dica também que o Juliano mandou pra gente nessa semana. Ele espalhou bastante, né?
Uhum.
Que o Anthropic vai mudar os termos de uso do Claude e a partir de 28 de setembro vai passar a usar as conversas para treinar, e isso inclui também sessões de conversa para código, por exemplo, para treinar os próximos modelos deles.
Uhum.
A Anthropic tem uma política de anonimização que eles sempre se mostraram bem preocupados com isso e eficiente. Eles publicam, a gente já falou de vários estudos que eles fazem aqui, que analisam, pegam as conversas todas, anonimizam isso e analisa como é que tá, né, se é para uso médico, se é para uso profissional, se é para, enfim, né, para as várias categorias lá, né? O ponto é, isso vai passar a acontecer, existe a opção de você fazer opt-out, de você não deixar, mas vai vir ligado por padrão. O bacana é que eles estão, quando você entra lá no Claude agora, você tem uma conta lá, tem um aviso. Ó, a partir de 28 vai acontecer isso, 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 isso. Direto nesse aviso tem a chavinha para você desligar e não permitir que esses dados sejam coletados. Então, eles estão, pelo menos, deixando isso bem evidente. Mas o ponto é, todo mundo que esteja usando o Claude, atente-se para isso que vai passar a coletar esses dados e pode acontecer, mesmo anonimizando, de você subir um bando de exame seu e se parar lá no treinamento, ele cuspir isso lá na frente como uma resposta que ele, enfim, tá no corpo de treinamento, né? Pode ser que isso venha, então fiquem espertos e espertas com isso.
É, aí quem tá se perguntando, né, nossa, mas eu uso tudo de graça, que delícia, como é bom, né, então, ó, tá aí, tá explicado como é que é financiado o seu ChatGPT de graça, seu Claude de graça, é assim, tá? Todo o seu histórico, as suas conversas são usadas para treinar e aprimorar o modelo. E eu fico naquela dúvida, né, se eu anonimizo as minhas ou não, porque eu não coloco informação muito pessoal em IA, mas eu tenho alguns laudos de exames, assim, que eu joguei lá e pedi, faça um comparativo do ano, desde o ano tal até o ano tal, a evolução de um determinado parâmetro, ali, um índice qualquer ali, né? Ele é ótimo para fazer isso, adoro, mas então lá, são meus exames, né? Como é que fica? Agora, coisa de empresa, assim, gente, informação confidencial, às vezes nem tão confidencial, mas dados corporativos, você não devia nem estar colocando lá, viu? Eu, quando eu tava numa empresa, aí que a gente usava o Office 365 e tal, eu ficava em Excel, PowerPoint, eu procurava ficar tudo dentro do ecossistema da própria empresa, nunca levar coisas fora. E a boa notícia é que as empresas já estão atentas para isso e estão aos poucos começando a incorporar IA aí junto dos ecossistemas corporativos, então você se sente mais respaldado, mais seguro em usar essas informações, tá?
Uhum.
E outra coisa que eu fico meio assim também de não autorizar é porque eu já corrigi muito o Claude e o Marcos. Aí eu fico pensando, puxa, eu gostaria que essas correções eles usassem para melhorar o modelo, né? Porque sei lá, tinha certas coisas assim que ele sempre errava, e eu comecei a perceber que era o jeito que ele buscava. Eu ensinei o Claude a procurar a coisa direito.
Excelente.
E ele aprendeu. Então, eu falei, poxa, tem umas coisas que eu queria tirar e outras não. Vamos ver se eles vão colocar. De repente, colocar chats, né? Confidenciais ou chats não confidenciais. Não sei se é possível fazer isso. Em todo caso, até o final do mês de setembro aí, você que usa o Claude, eu voltei a assinar, fiquei 2 meses usando só o Gemini. E essa semana, para mim, foi a gota d'água, assim, gente, para raciocínio matemático não dá.
Não.
Voltei pro Claude, gente. Então já assinei de novo. Então, se você não quiser que a Anthropic use esses dados, você tem até o fim do mês para ir lá fazer um opt-out e tá tudo certo, beleza.
Eu tenho a impressão de que isso é para forçar quem está usando o Claude para coisas corporativas para assinar o plano corporativo. Porque não vai valer para o Claude for Work, o Claude for Government também, para educação, uso da API. Então, é só para quem está usando o plano voltado para usuários finais do plano gratuito do Pro e do Max. Então, o gratuito de 100 a US$ 200, incluindo o Claude Code também. Porque aí os profissionais, o corporativo, aí não vai usar para treinamento. Eu acho que é isso. Eles querem forçar esse upgrade. Que aí, bom, acaba faturando eles. Estão bem apertados. Eles vivem meio apertados de grana, dá para ver, né? Então, acabaram de fazer uma rodada grande de investimento, etc. Bom, rodada F. Então, A, B, C, D, E, F. Sexta vez que pegaram dinheiro de investimento, com avaliação de 180 bilhões, uma coisa assim. Mas eu acho que é para tentar rentabilizar um pouco mais quem está usando bastante para uso corporativo. Enfim, quem quiser fazer opt-out tem opção, tá facinho, tá?
Boa.
Agora, você falou sobre usar o chatbot para ajudar com questão de saúde, fazer uma consulta, etc. Você mandou para mim o link de uma matéria essa semana sobre como um chatbot pode fazer parte da sua equipe de acompanhamento médico. Quer falar um pouquinho mais sobre isso? O que te chama a atenção? Como é que são os impactos disso?
Eu já vi uns memes de um pessoal na salinha do médico ali, vendo o médico consultando o ChatGPT. Eu lembrei disso na hora. Mas o fato é, gente, não dá mais para fugir, tá? Não acho que um ChatGPT, um chatbot, vai substituir um médico, mas tem muita gente usando para interpretar seus próprios laudos, para analisar sintomas. É claro que para ter uma resposta precisa, você tem que saber fazer o prompt e saber se examinar. Então, você tem que ter um conhecimento, um pouquinho que seja de conhecimento médico. Aí o negócio é legal. Então, médicos usando chatbots é maravilhoso, desde que eles saibam usar prompts, né? Aprimorem seus prompts, treinem, leiam o livro lá do Elzo, de engenharia de prompts, que com certeza ter um chatbot aí dentro da sua equipe vai agilizar muito. Não vou nem falar da parte de diagnóstico, né? Ainda mais quando tem imagem. Às vezes você tá com um monte de exame ali, você é um patologista, um radiologista. Então, você tem, sei lá, uma enxurrada de exames ali no dia para você analisar, fazer laudo. No final do dia você já tá exausto. Acaba, não por negligência nem nada, mas por cansaço visual, o seu olho passa batido de determinadas observações ali na imagem. Isso é comum. Tá? Então, eu acho que colocar um bot ali é só uma soma, né? E na matéria tem algumas dicas ali, né, de como usar esses prompts, como usar os chatbots, né, uns exemplos práticos mesmo de como que você pode melhorar essa comunicação, esse diagnóstico, agilizar esses processos, né, e até como segunda opinião. Né, você foi em vários médicos, ou então a pessoa, você é um profissional médico. Ah, eu já fui no doutor tal, já fui no doutor tal, então eu tô aqui para saber uma segunda opinião, né? Então você pode pegar todas esses sinais, esses indícios, esses relatos aí, tentar ir um pouco além, e às vezes o chatbot vai um pouco longe mesmo, se você souber usar o prompt certo, né? Ele vai nas minúcias ali. Eu acho bem legal. Mas como eu falei, se for uma pessoa despreparada para usar, é a receita para o desastre, tá? A pessoa que vai conversar ali tem que ter um mínimo de conhecimento.
Essa dica de usar ele como segunda opinião, eu tenho certeza que qualquer pessoa que trabalha com saúde aqui já fez. Não, pelo amor de Deus, né? Se o pessoal, antes era o Dr. Google, agora o pessoal, tudo que eu preciso é falar assim: não, discordo da sua opinião, você que é formado em medicina. O GPT me falou que é só uma coceira. Não, não é isso. É uma. Eu não chamaria de segunda opinião, acho que meu ponto é esse: é que é um pouco mais de informação em contexto para te ajudar a ter uma ideia mais abrangente da situação que você já tem com base nos dados de exames um pouco mais. Mais. Né, eles chamam de grounded, isso, né? Contextualizado em dados reais. A gente vai deixar o link aqui na descrição dessa matéria. Eu gostei dessas dicas que são. Né, mantenha um hábito de deixar um diário da sua saúde numa conversa só para você ir atualizando todo dia, toda semana. Isso ele ter ali esse contexto. E também, com base em exames que você tenha, você sobe ali, faz o opt-out primeiro de uso dos seus dados, depois você sobe ali para, né, quais são os padrões que você enxerga aqui que chamam mais atenção. O que, que né, do exame que eu fiz aqui, se faz, sei lá, 2 anos de tudo que está aqui, o que, que eu devia ver de novo, talvez? Isso em conjunto com recomendações médicas de alguém com um diploma
Isso.
e não só com a internet inteira de treinamento no cérebro, né? E uma coisa que eu acho, isso a gente já falou aqui, eu acho, pelo menos uma vez, que é, não só como segunda opinião, mas assim, essa aqui foi a conversa que eu tive com a doutora fulana aqui. Me ajuda a entender melhor esses termos, esse tratamento, o que está acontecendo. Então, decodificar é uma coisa que dá para tirar a dúvida na hora da consulta. Óbvio que dá, mas tem coisa que a gente não pensa na hora da consulta. É tanta informação, né? Todo mundo sai meio zureta. Então, para isso, sim, eu acho que dá para tirar bastante proveito dele. Mas só não levar em conta, se for a palavra do médico contra o GPT, acredita no médico. Ou se quiser uma segunda opinião, segunda opinião de carne e osso, pega as duas, joga conversa com o GPT para ajudar a contextualizar melhor. Mas não usar doutor GPT como recomendação
não.
de nada.
Eu tenho uma historinha bem pessoal para contar para vocês sobre isso. Eu tenho um chat aberto no Cloud sobre isso. E eu tô investigando uma anemia misteriosa que eu tô não tô conseguindo curar, uma microcitose bem esquisita, tá? Então, eu tava em perimenopausa, meus sangramentos aumentaram muito. Aí eu falei, eu mesma cheguei à conclusão, né? Não, claro, eu estou com uma deficiência de ferro aí, muito sangramento, inclusive plaqueta tava aumentada também. Falei pro médico, já falei, vou começar a tomar sulfato ferroso e tal. Ele concordou com tudo que eu falei, né? Eu já me diagnostiquei ali, já falei. Eu me conheço bem, né, gente? São 15 anos tratando essa artrite psoriásica, então eu já tive muito chabu, né? Então, contei tudo pro médico, ele concordou. 4 meses aí suplementando com ferro. Fiz lá hemograma de novo. Nada. Vocês acreditam que não alterou nada os parâmetros? Eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, né? Aí eu falei com o médico, ele foi testar outros parâmetros, ferritina, hormônios também, T3, T4 e tal, e fiz, né? Aí fui lá pro Claude de novo, comecei a conversar, né? Eu fiquei muito restrita a essa parte hematológica da coisa, assim, e ele mesmo falou assim, olha, você já testou isso, mas você não testou TIBC. Aí eu falei, mas por que tem IBC, né? Não, porque tem a epsidina, como você tem artrite psoriásica, doenças inflamatórias crônicas interferem no metabolismo do ferro. Assim. Caraca, né? Aí eu corri lá pro livro de hematologia, fui procurar essa informação e realmente procede por causa de interleucina 6 e tal, que interfere no metabolismo do ferro. E eu falei, caramba, e agora tô aqui, vou falar pro médico ter IBC pra ver como é que tá esse transporte do ferro. Então, porque eu tô com uma suplementação boa, tá? Não tá faltando ferro. Ah, opa, ó, piada aí. Não tá faltando ferro.
Ah.
Quinta série.
Não.
Cuidado.
Ai,
mas
ai, ai.
Alguma coisa no metabolismo dele é que tá fora dos eixos, né? Então, foi um insight interessante, porque eu tenho esse chatbot aberto, então... Tudo que eu tomo, e não é pouca coisa que eu já tomei na vida, a gente, tá tudo lá. Eu adoraria que tivesse um chatbot dentro da Evernote, porque lá sim, são 15 anos e todos os meus exames médicos, receitas, e tanto de imagem quanto de sangue, urina e outros parâmetros, aí tá tudo lá. Nossa, integrar um... Eu fico sonhando com isso, colocar um Claude integrado ali no meu prontuário médico da Evernote. Mas se só com o Claude eu já consegui ter esse insight e investigar uma coisa que nem estava passando pela minha cabeça, Poxa, então por aí já diz, mas eu sei o que é TIBC, eu sei o que ferritina faz, eu sei o que é uma microcitose. É diferente de um leigo, por exemplo. Aí que tá o perigo, né, gente? Então, eu apoio totalmente os médicos usarem chatbots, porque realmente tem esses insights, assim, que às vezes vem num supetão e você vai ver melhor aquilo e realmente bate com o que o chatbot inferiu. É bem legal. Vocês médicos que nos ouvem, como é que vocês fazem quando tem um diagnóstico cabuloso, vamos dizer assim, né? Um paciente com uma doença crônica, cheia de... toma um monte de medicamento, isso interfere naquilo, que interfere naquilo outro. E como é que vocês fazem? Vocês usam, já usaram chatbots? Conta pra gente essa experiência, né? Se baseiem nessa minha história aqui com a minha microcitose e me contem, que eu tenho curiosidade em saber como é que vocês usam isso.
Boa, mandei pra gente. Agora é a parte tradicional que eu falo. Vou aprender com a Bia, ficar quieto. Opa. Não sou eu. Muita gente, inclusive o Ronaldo, falou o seguinte, né? Que na semana passada foi um dos melhores episódios que ele já ouviu. Realmente bastante útil, com práticas e alertas importantes sobre memória. Quem não escutou, volte aqui. O link tá facinho pra vocês poderem escutar. Ele falou, nunca tive muita memória muito boa, mas sinto que tem piorado um pouco. O grau de atenção tá um pouco menor. E você respondeu para ele, e você até falou no comecinho do episódio, que ia complementar o que você iniciou falando na semana passada com o que você tinha preparado sobre dica, prática, exercício, melhoria. Então, vamos lá.
Nossa, depois de tudo aquilo que eu falei, falei pra caramba, né? Quem não ouviu, pare imediatamente esse podcast, vá ouvir o anterior, porque eu não vou ficar repetindo coisas, né?
É matéria pré-requisito.
Exato. Então a gente falou de higiene do sono, uma boa alimentação, a gente falou de suplementação aí com micronutrientes, não medicação, gente. Tô falando de suplemento alimentar, tá? E agora a gente vai falar de treinos e exercícios, né, para melhorias. Então, eu vou pegar aqui o meu smartphone e vou falar de três apps que eu testei bastante e continuo usando. Tá, me mantive. Eu testei outros também, mas eu fiquei nesses três aqui, que são os que eu mais gostei, tá? E tanto na versão gratuita quanto a paga. Eu paguei pelos três para analisar melhor e ver o que eu achava. Então, eu tô fazendo aqui uma análise para vocês, uma recomendação bem fundamentada, tá? O primeiro é o Brilliant, tá? Não é exatamente para você melhorar foco, memória, mas para adquirir conhecimentos que você possa usar para melhorar isso. Por exemplo, eu sou péssimo em raciocínio lógico. Tem um cursinho ali de raciocínio lógico, de lógica matemática. É tudo muito... Gente, ele te pega pela mãozinha e começa do básico. São lições incrementais e... Se você já é especialista, você vai achar um tédio, tá? Mas se você quer adquirir um conhecimento novo, data science, matemática, IA, redes neurais, quer começar do zero, zero mesmo, são liçõezinhas, é estilo Duolingo, gente, é bem lúdico, é divertidinho, tem testes, tem ranqueamento, né? Você que gosta de competir ali, gosta desse negócio de rankings, dessa gamificação, então é bem legal. E eu tô aprendendo muita coisa de assuntos que eu não sei e fiz curso de coisas que eu sei, por exemplo, de data science, interpretar gráficos, aprender o que é um box plot, um forest plot, que é coisa que eu uso muito, então eu fui fazer esses também para ver como é que ele ensinava isso. E realmente, gente, olha, ele é muito intuitivo, então vai lá, testa, primeiro no gratuito. As lições são bem limitadas, tá? Você tem direito a duas pequenas lições por dia ali no modo gratuito, mas não tem ads intrusivos. Isso é outra coisa que conta muito, né, gente? Você vai ter um joguinho, ter alguma coisa. Meu Deus, você tá no meio ali. Aí abre um joguinho de... Ou então um app musical, uma coisa nada a ver. Você fica, meu Deus, um de loja, assim, né? Com todas aquelas coisas que você já comprou, né? Como todo ad de loja, né? Mostrando as coisas que você já comprou, que saco, né? Meu Deus do céu. Então, o Brilliant não tem isso, tá? Então, mesmo no modo gratuito, você vai gostar bastante. Se você quiser acelerar o seu conhecimento em um determinado tópico, você pode pagar por um tempo aí e fazer mais lições um pouco mais duradouras todos os dias. Então, recomendadíssimo, tá? Agora, tem dois apps que são fantásticos. É o que eu tô usando, são dois que realmente o Neuro indicou,
E é especificamente para você treinar memória, raciocínio, foco, a sua agilidade mental. Às vezes você até sabe fazer as coisas, mas se você demora para fazer uma continha de cabeça, por exemplo, sabe? Então você treinar Sim. isso, nossa, vai desenvolver muitas habilidades importantes para você no dia a dia e até emoção, né? Que como já é de se esperar para um TEA, né? Eu vou muito mal em todos eles. E esses dois apps são o PIC, P-E-A-K, e o Lumosity, tá? O PIC, ele tem jogos, né, de todas essas modalidades que eu falei para vocês, né? Coordenação, emoção, agilidade mental, memória. E, claro, no modo gratuito você tem bastante limites, tá? Mas no modo pago, tem o teste de QI, tem o teste para você, teste diagnóstico também, ele vai aprender ali com você seus pontos fracos, seus pontos fortes e vai intercalar. E todo dia ele monta um treino personalizado, treino diário do seu cérebro. Então são vários joguinhos curtos, ele coloca em sequência ali, cada um para uma habilidade diferente, tá? Então eu gostei muito, né? E ele mostra métricas legais do seu desempenho ali de memória, de raciocínio, de linguagem, o quanto você está evoluindo, ele traça metas, então todo dia você faz um treino, a sua meta para daqui 6 meses é ter tantos pontos, para você melhorar as suas habilidades. Então eu adoro, então eu abri ele aqui, ele já fala, quarta-feira, treino do cérebro, aí ele coloca ali hora do café, outros joguinhos, ah, hoje eu quero fazer um treino especificamente para linguagem, então ele te dá a opção ali também, tá? E o Lumosity é bastante parecido também, tá? O PIC tem, no gratuito, tem alguns ads meio chatos. Pelo menos ele não para no meio do jogo. Ele espera você terminar aquele treino, mas para você avançar para o outro, você tem que ver uma propagandinha, tá? O Lumosity já não tem isso. Então, essa é a vantagem. A diferença é que o Lumosity, ele é um pouco mais caro, tá? E o PIC é mais barato. Tanto que eu assinei a versão anual do PIC, já paguei a anuidade, que foi R$40, uma coisa assim. Eu acho, nossa, que vale muito a pena. Então,
pro ano?
O ano. Porque como então, eu fiz o trial, aí fiquei um tempo no gratuito, ele me deu essa promoção. E acho que ele faz isso com todo mundo, né? Não sou tão especial assim. Ele percebeu que eu tava usando todos os dias ali. Então ele viu que eu seria uma boa candidata a assinar o anual. Então ele deu a promoção,
falar,
assinei.
Certeza que essa é a Bia. Deixa eu dar a dica. Deixa eu dar um descontinho aqui para ela pra ela recomendar a gente trabalhar.
Então, o Lumosity é mais caro. Eu acho que é 40 por mês. Então tem isso, né? Tá. Então eu peguei esse plano anual, assinei. Eu tô com o Lumosity gratuito hoje, mas é a mesma coisa. Tem o treino clássico, os favoritos, né, tem ali treino também de velocidade, tudo separadinho ali, velocidade, memória, atenção, né, para quem tem TDAH, esses de atenção e de foco, é muito importante, flexibilidade mental, tem pessoas que têm dificuldade em processar, realizar tarefas ali, resolver problemas, analisando parâmetros diferentes ao mesmo tempo. Então, flexibilidade é muito importante, solução de problemas, né, será que você é bom em resolver seus pequenos problemas no dia a dia. E matemática, né, gente? Não pode faltar exercício de matemática e raciocínio lógico. Eu gosto bastante desses. Ah, eu gosto de continha, de matemática, de raciocínio lógico. Eu até vou bem nessas, mas eu tô sempre treinando porque eu acho divertido. Minha mãe faz muito treino mental também. Eu tô sempre comprando revistinha. Pra ela é no papel mesmo, tá, gente? Então eu compro sempre revistinha de sudoku, compro também de palavras. Meu pai já gosta mais de palavras cruzadas, então volta e meia eu vou lá, eu compro e deixo pra eles, porque eu sei que eles gostam, e fazer isso no celular, gente, pra quem tá na casa dos 80 anos, não dá não, tá? Então se você tem pai, tio, avô, idoso, nossa, eles precisam mais do que nunca para manter a acuidade mental, tá sempre treinando, fazendo ali um exercíciozinho. Então, o sudoku e as palavras cruzadas, né, treinam, são habilidades diferentes, né? Uma é raciocínio lógico, matemática, e a outra é de linguagens, mas as duas são muito importantes para idosos, tá? Então, presentei os seus pais idosos, seus avós, e faz eles saírem um pouco do celular e do zap. Sim, porque não são só jovens que têm esse problema, não, tá? Eles também têm. Então, eu tô no gratuito hoje no Lumosity, mas eu assinei um mês, gostei muito, por isso que eu tô recomendando. Aliás, o Lumosity foi o primeiro que eu conheci, foi recomendação de um psicólogo, e depois eu conheci o PIC por indicação de outro psicólogo, que quando eu mencionei o Lumosity, ele falou que o PIC era bem parecido também. Então, gostei dos dois, eu não consigo me livrar de nenhum dos dois, os dois estão aqui, e eu fico fazendo esses treininhos diários, tá? Faço, no, me revezo entre um e outro, e para adquirir novos conhecimentos e novas habilidades, fica o Brilliant. Eu acho que esses três, se você pegar o Brilliant e mais um, ou o Lumosity, ou o Peak, vai do gosto de cada um, eu acho que você tem um belíssimo combo ali para todo dia. Sabe aqueles 10 minutinhos antes do almoço, ou depois, ou quando você volta da academia, quer descansar um pouco, assim, antes de ir para outra atividade, né? Geralmente você faz o quê? Você abre Instagram, abre o Zap, fica ali vendo bobagem e tal. Pega esses minutinhos e faz um treininho para o seu cérebro todos os dias, tá? Eu até coloquei aqui no meu gerenciador de hábitos para eu não falhar nisso, né? Então, sempre que eu faço o meu treininho diário ali, do PIC, do Lumosity e do Brilliant, eu marco ali no meu gerenciador de hábitos. E o Brilliant, eu já tô com um streak de 118 dias.
Oh, ah, gamificação!
Nos outros dois, infelizmente não, eu falei bastante, mas o Brilliant, ele tem um, tipo, se você fez tantos dias no streak, assim, sem falhar e falhar um, ele te deixa de backup, ó, esse aqui, então eu vou, tá, você falhou, mas como você fez 30 dias seguidos aqui, eu vou te dar esse. E é só por isso que eu consegui chegar nos 118 dias. Mas é isso, gente. Então, esses exercícios mentais, assim, em vez de abrir Instagram, vai lá, abre um treininho diário desses, monitore, cria um gestor de hábitos ali, todo dia faz um treininho desses. E para os seus pais idosos, aí, para eles tirarem o nariz do Zap um pouco do Instagram, dá lá as revistinhas, façam como eu estou fazendo com os meus pais, né? Eu acho muito cruel, né? Quem está com 70, 80 anos, ficar fazendo palavras cruzadas no celular, gente. Eu já não tenho acuidade visual para isso, imagina quem está com 70, 80 anos, né? E sai um pouco das telas, né? Eu compro a canetinha, eu compro a revistinha, boto na mão da minha mãe, do meu pai, lá sudoku, palavras cruzadas e caça-palavras. e eles estão usando, viu? Estão fazendo. Se não todo dia, pelo menos com uma frequência bem boa, eles estão sempre lá fazendo. Eu vou visitar eles, eu passo na banca, passo na livraria, sempre compro mais umas revistinhas e deixo lá para eles. Mas vocês que são digitais, como eu, o Marcos aqui, fica a sugestão desses apps para vocês treinarem. Usem as ferramentas de diagnóstico, o teste de QI do PIC, especificamente, bateu muito com a avaliação da neuropsicóloga, deu um valor muito parecido, que eu fiquei 3 meses ali treinando, então foi uma coisa que me surpreendeu muito, e os pontos fracos e fortes ficaram mais ou menos parecidos com o do meu laudo. Então eu achei isso muito impressionante, e também foi um motivo que contou para eu assinar, porque eu falei, opa, ele sabe realmente o que, que eu preciso melhorar, então vamos continuar nessa. E é isso, Marcos.
É claro que eu vou deixar aqui na descrição o link de tudo isso. Vocês digam pra gente as recomendações que vocês têm de aplicativos, se vocês já usavam, mas vocês têm esse app, mas tem um tipo de uso diferente, se gamificação funciona pra você, assim como funciona pra Bia e pra mim, demais. O meu medo de começar a usar esses apps é isso. Olha, 3 dias, eu falei, pronto, agora eu vou ter que entrar todo dia, fazer todo dia.
Mas é bom, é assim, você quer se superar, você não fica, eu fico nessa gana de me, eu não ligo assim tanto de ranking com outras pessoas, pra ser bem sincero, mas eu gosto quando eu não, me supero.
Eu gosto do meu ranking comigo mesmo, exatamente.
Isso, isso me motiva muito, eu gosto de me superar.
Os outros, né? Exatamente, comigo
então,
é assim também.
Faça esses treininhos, tá? Leitura, coloquem ali os hábitos, tá? Usem um app de hábitos, tracem metas, né? Eu vou ler. Eu não gosto muito desse ler X páginas por dia, porque não sei, não, eu prefiro colocar tempo, tá? Coloca ali 30 minutos por dia antes de dormir, tá? E esses apps de treino, como eu falei, eu costumo ir antes ou depois da academia, né? Eu faço uma pausa, assim, quando volto da academia, assim, então, em vez de ficar abrindo rede social, você vai lá, abre o seu treininho do cérebro e, em vez de você fazer um brain rot, você faz um brain bump, sei lá. Os pomodoros, gente, do Work and Study With Me lá, aquilo ajuda demais, sabe? E tem dias que eu tô sozinha lá. tem zero ou um espectador. Eu na live, mas é aquele negócio, Marcos. Eu tô fazendo aquilo porque até nas quartas, que é o dia que eu chego mais cansada, eu faço a live 8:30 PM. Mas é nas quartas, eu tenho gravação aqui do Área de Trabalho de manhã, eu vou pra academia, uhum. Tem aula tarde inteira e começo da noite. Então, só que são matérias muito importantes que não dá para deixar para o dia seguinte. Eu preciso pelo menos dar uma revisada naquilo que foi falado no dia. Uma é coisa de programação e a outra é coisa de biológica, assim, que tem muita informação também. Então, eu preciso chegar no final do dia, vencer o meu cansaço, nem que seja ali um pomodoro, que seja ali 50 minutinhos, revisando o que foi dado no dia, vendo se eu realmente entendi, consolidar aquilo, se for algum exercíciozinho ali, uma lista de exercícios, fazer um, pelo menos. Uhum. Então, eu abro a live ali, eu faço esse compromisso com as pessoas porque eu me forço, entendeu? Então, ter essa live funciona muito. E eu fazia isso com outras pessoas na pandemia também, né? Eu contei isso pra você das coreanas lá estudando, né? Eu, nossa, tô cansada, não aguento mais ficar em casa, eu passo o dia, né? Ou na frente do computador, se não tô trabalhando, eu tô assistindo aula, que saco, né? Aí eu abria, tinha aquela live diária, sempre no mesmo horário, eu ia, putz, se ela consegue, eu consigo também, então eu já me forçava ali a ficar junto. Então funciona muito bem esse sistema de lives aí, de montar uma comunidade, nem que em alguns dias eu esteja uhum. lá sozinha, mas quando eu traço um compromisso com as pessoas, eu falei, não, eu não posso falhar, não posso falhar, não posso falhar. Então ontem
Exato.
Eu tava lá, hoje é quarta-feira, eu vou estar lá também, então nem que seja um pomodorozinho, ele só 50 minutinhos, gente. E o professor Pierre, né, o finado professor Pierre, saudoso, ele falava assim que aula dada é aula estudada hoje. E ele falava, eu tinha família para cuidar, eu trabalhava, eu fazia faculdade à noite. E aí, como é que você faz? Pois é, você chega lá, meia-noite, você vai atrasar a hora de você ir para a cama ali uma meia horinha, uma horinha e vai estudar. Então eu levo isso, carrego isso comigo. Porque é muito melhor, gente. Te dá um pânico você deixar tudo para a última hora, acumular, época de prova. Não, gente, estudar um pouquinho todo dia baixou demais os meus níveis de estresse. Eu estou muito mais tranquila, muito menos ansiosa. É a força do hábito, né? Então, exercício mental, exercício de foco, exercício de concentração é todo dia um pouquinho. Você quer ler mais? Seja livro, seja Kindle, não importa, vai lá, coloca o seu gestor de arte. Não, eu vou ler todo dia uma meia horinha, uma horinha. E, depois, próximo episódio, vou fazer um suspense aqui. Eu comprei um hack para quem lê no Kindle, um hack altamente nerd. Já chegou aqui, o Marcos vai gostar de saber, mas eu só vou contar na semana que vem, tá?
Fiquei curioso. Mas
eu vou mostrar pra você depois, tá? Vou mostrar uma fotinha e vou explicar o que que é, mas pro pessoal vai ficar o spoiler até semana que vem. Então, todo dia um pouquinho, gente, bons hábitos, leitura, higiene do sono, ir pra academia, o seu momento de estudo, de trabalho, aquele problema do seu trabalho que você tem que resolver, veja qual que é a hora do dia que o seu cérebro está mais afiado e cria o hábito de usar o melhor momento do dia para as tarefas mais difíceis, tá? Isso funcionou maravilhosamente bem comigo. O Marcos já sabe, né? A gente está sempre conversando aqui. Melhor coisa para mim foi ir para a academia na hora do almoço. Tô mantendo a constância, tá? 7 semanas já, sem falhar, 4 vezes por semana. Uhum. Primeira vez que eu consigo esse streak, para mim é uma conquista gigante, porque eu não ia, ou porque eu estava com dor, ou porque eu tava com algum problema, ou porque eu tava desanimada, ou porque... Mas era principalmente que aparecia alguma urgência para eu resolver. E eu sempre sacrificava a academia. Então, hoje eu não faço mais isso. E tô educando as pessoas também. Ó, é sagrado. Não, eu preciso que você vá... Não. Separa, vai você, faça para mim se quiser. Eu te ajudo depois, na hora tal. Depois. Primeiro, eu.
Uhum.
Para algumas pessoas isso é fácil. Para mim isso é muito difícil, gente. Aprender a dizer não, sabe? É
um processo.
E mulheres são assim, tem os filhos, tem a família, tem marido, tem casa, tem o trabalho, tem muitas estudam também, você não consegue, você sempre se coloca em segundo plano, é fogo, viu? E depois começam a vir os problemas de saúde, né? Então não façam isso, se coloquem em primeiro lugar, sejam assertivos e planejem seu dia, sua semana, que hora você vai fazer cada coisa. Planejamento, gente, é essencial, e aqui o área de trabalho é justamente para tornar vocês mais produtivos, ter uma vida não só com melhor, como um melhor desempenho, mas mais leve e mais feliz também, né?
Uhum. Você falou uma coisa que eu só queria pontuar sobre o lance de você. Ah, tantas páginas por dia, que não é o ideal. Pra mim também não é ideal, porque é ansiedade assim. Eu vou ler 50 páginas,
é...
18, faltam 32. Já tô lendo há quanto tempo? Não, esquece. Você para de prestar atenção no que você tá lendo, pelo menos pra mim, e aí entra a minha ansiedade. E aí fica só aquela coisa de quanto falta, quanto já foi. É tipo dormir, né? Se eu dormir exatamente agora, eu vou conseguir dormir por 7 horas e 42 minutos. Mas eu... aí não, né? Então, o compromisso de fazer todo dia é um primeiro passo. Aí depois você vê como é que você está melhor. Pode ser que o limite não, o alvo de páginas funcione. Pode ser que um alvo de tempo funcione, que foi o que a Bia recomendou aqui. Mas acho que o principal é você arrumar algum tempinho fixo para fazer isso. E a partir daí... isso vai florescendo e vira um tempo maior fixo. Você, quando eu passo muito tempo sem ler um livro, já falei aqui, né? Não é vergonha nenhuma. Eu leio menos do que eu consumo outro tipo de mídias e me informo muito bem, convivo muito bem com isso, né? Mas eu, é que a gente fez aqui. Ah, vamos falar do livro tal na semana que vem. Pega o fim de semana, leio o livro. Pra sair do zero de concentração e voltar você tá no mindset certo pra esquecer os pensamentos todos e ler o livro... é uma coisa que demora, né? A voltar a ter o foco da leitura. Isso é uma coisa que eu acho que quanto mais você pratica, mais fica fácil. Uhum. Você abrir o livro, você desliga a cabeça, o cérebro pensando em problemas, e na conta, e no Pix, e no boleto, não sei lá, e só concentra no que você está lendo, né? É um músculo isso, é um exercício. Uhum. Pelo menos para mim, é engraçado ver que eu vou perdendo essa capacidade de concentração específica para o livro quando faz muito tempo que eu não leio nada.
É. Para mim, leitura é sempre antes de dormir. Eu já vou para a cama sabendo o que eu vou ler... e fim de semana eu leio durante o dia também, eu leio um pouco mais, mas todo dia um pouquinho. E você que quer incorporar esse hábito na sua vida, se você acha que você lê pouco, puxa, eu só leio tantos livros por ano, 1, 2 livros por ano, eu preciso ler mais. É, não fique preso com isso de quanto ler por dia, mas 10 minutos por dia antes de dormir, beleza, vou ler 3 páginas só, não tem problema. A questão aqui é todo dia, pouquinho todo dia. Aí conforme você vai se exercitando, vai criando hábito, você começa a aumentar. Eu sou do tipo que lê um livro num fim de semana, se for o caso. Se eu tô gostando muito do livro, eu paro tudo que eu tô fazendo. Isso não é bom também, né? Porque outras coisas ficam de lado. Mas não é uma coisa inerente a mim. Isso é um hábito que foi construído, tá? Então desde criança, eu sempre gostei muito de ler e não tem idade, tá? Não se sintam velhos, não se sintam desatualizados... pode ser livro de papel, Kindle, pode ser tablet também. É, o tablet tem a luz, não é que nem papel. É, eu sei, mas é melhor do que nada. Coloca lá uma tela escura, aquele protetor, aquele amarelamento de tela, assim, para dar uma relaxada, mas todo dia um pouquinho, que seja. Mas faça, gente, todo dia um pouquinho, tá? É assim que se constroem hábitos bons, positivos, e o seu cérebro, você não vai ficar um gênio também de uma hora para outra, tá? O objetivo nem é esse. Não é você virar um suprassumo aí do QI alto e etc. Não, é você melhorar suas habilidades, as que você precisa. Se o seu problema é foco, vai melhorar o foco. Se o seu problema é matemática, fazer continha rápida de cabeça, beleza, você vai treinar isso também. Atenção, flexibilidade, todas essas pequenas skills, né, que nos fazem únicos, né, e também ao mesmo tempo tão dispostos a buscar uma auto-melhoria, uma autopromoção, até sempre tentando ser a melhor versão de si mesmo. Acho que é isso que nós estamos buscando todos os dias, né?
Sem dúvida. Há pelo menos 167 episódios.
Então, pessoal, testem esses apps, me contem o que vocês acharam, se vocês gostaram. Tentem fazer essas dicas de leitura, de ler um pouquinho todo dia, ou então de estudar um pouquinho todo dia. Você pode ser, sim, autodidata. Ah, eu quero aprender uma coisa que não está relacionada ao meu trabalho, mas, sei lá, uma linguagem de programação. Eu quero aprender, sei lá, gente, qualquer coisa, assim, uma língua, um idioma. Ah, eu quero aprender de forma autodidata, né? Você não precisa fazer um cursinho necessariamente do idioma. Você pode aprender muito estudando sozinha, online, de forma autodidata, e depois pegar um professor só para fazer conversação. Olha que lindo, né? Até online tem, eu não lembro dos serviços agora, mas tem uns que você pratica só conversação com pessoas de outros países. Isso é muito legal, gente. Então você pode, sim, se você for disciplinado, o suficiente, organizado o suficiente, você consegue qualquer coisa.
Excelente. Pessoal, vocês mandem as perguntas, as impressões de vocês, pode ser pelo gigahertz.fm/feedback ou pelo Telegram da Bia, que ela já comenta, mas antes deixa eu agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, que entram em contato com a gente nas múltiplas formas para ajudar a deixar o conteúdo mais bacana e principalmente a quem recomenda o Área de Trabalho para mais gente ainda poder descobrir o podcast e passar a ter uma vida cada vez mais produtiva graças à Bia, que semana após semana ajuda a gente, inclusive eu, a ter essa vida cada vez mais produtiva.
E eu também aprendo muito com você, Marcos, e com vocês, ouvintes. Fiquem à vontade para mandar suas dicas, sugestões, comentários. Agradeço muito todos vocês que estão nos pautando. Agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele. E já sabem, né, gente, meu Telegram é @biacunze, basta você escrever na lupinha lá, biacunze, vai aparecer eu lá, e você manda uma mensagem ali com suas dicas, seus links, seus prints, suas sugestões, seus feedbacks, e assim a gente vai construindo o Área de Trabalho. Então, @biacunze. E lá vocês também podem mandar uma mensagem para pedir o sacolão de links. Os links do Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, Work and Study With Me, o IA na Prática, que é o grupo do Albert, Twitter, o que mais? Tô lá um sacolão de links lá para vocês participarem, interagirem mais conosco e também com a nossa comunidade.
Excelente. Para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência e também o A Fonte. Para a Lura, apresento o IA Sob Controle. E vocês encontram meus textos no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.